Expresso de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruna Sobreira e te faço companhia até às 5 horas da tarde. É hora de entrevista. No dia 11 de março de 2004, ocorreu um dos principais atentados terroristas da história da Espanha. 4 comboios da rede ferroviária na capital Madrid explodiram, deixando quase 200 mortos e cerca de 2 mil feridos. Poucos dias após a tragédia, o jornal El País publicou um dos primeiros news game da internet, ou seja, jogos feitos com base em notícias ou acontecimentos. Nesse caso, o Play Madrid está baseado na ação de clicar em velas para manter a chama acesa pelo pacifismo. Para falar mais sobre os news games, considerados uma nova ferramenta para o webjornalismo, eu converso agora com a doutora em Ciência da Informação e professora da UFMG na área de comunicação digital, Joana Ziller. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Tudo bom?
Tudo bem, e você?
Tudo bom. Bom, para começar, no caso citado, o game foi criado após o atentado em Madrid. Que tipo de notícia que pode inspirar a criação de um news game?
Olha, é um tipo de notícia muito variável, né? É muito versátil esse campo. Atualmente, o que a gente tem visto mais são notícias voltadas para jovens, principalmente. Mas também há uma exploração dos news game em notícias de entendimento um pouco mais complexo. Vou te dar um exemplo. Como é que funciona a apuração de crimes por meio de peritos, né? A gente tem até seriados de televisão baseados nisso.
Sim.
Aí a gente tem, recentemente, uma revista voltada para o público jovem lançou um news game para explicar como é que isso acontecia. Mas a gente tem também outros tipos de news game voltados para um público mais velho, e aí relacionados desde economia, que é uma questão que o público em geral, inclusive eu, né, a gente entende muito pouco dos meandros aí da economia, então o news game é uma boa ferramenta para que de maneira lúdica a gente entenda muito mais o que está acontecendo. Há news games, por exemplo, relacionados aos atentados, né, você falou aí do atentado em Madrid, mas os atentados são o 11 de setembro, por exemplo, também é uma forte fonte para os news game. Então, em geral, o que o news game faz é tentar tornar mais palatável para as pessoas, mais acessível, um tipo de informação que é de entendimento mais complexo.
E um news game poderia continuar sendo atrativo com o passar dos anos, vamos supor, mesmo depois que o acontecimento já tivesse aí passado um tempo, ele já poderia ter se esgotado ou não? Ele tem uma continuidade?
Olha, o news game é uma fonte de informação. Então, se a gente pensar que certos acontecimentos permanecem interessantes com o passar dos anos, o news game também, teoricamente, permaneceria. É claro que a gente tem, nos últimos anos, um crescimento muito grande na indústria de videogames. Então, isso significa que há um investimento maior, mais frequente, e um maior desenvolvimento dessa área das técnicas relativas aos games. Então, pode ser que um game se torne pouco interessante rapidamente, mas isso diz respeito a qualquer tipo de game, né? Se a gente for olhar a indústria do videogame de uma maneira ampla, a gente vai ver que há alguns jogos que perdem interesse rapidamente, outros que se mantêm interessantes. O universo Mario, por exemplo, é um universo que se mantém interessante com o passar das décadas, inclusive, né? Então, em relação ao news game, a gente pode dizer a mesma coisa, só que com a especificidade de que ele precisa dizer respeito a um evento que continue despertando interesse. Então, se a gente tem lá um news game relativo à última Copa, na próxima, provavelmente, ele já não interessa mais. Agora, um news game relativo ao atentado de 11 de setembro, provavelmente ele se mantém interessante porque as pessoas continuam buscando informações a respeito dele.
Sim. E qual que é o impacto dos news games para os modelos atuais do jornalismo online, assim? É de que maneira que esses jogos podem ser utilizados pelas empresas jornalísticas?
Olha, ainda há um investimento muito pequeno das empresas jornalísticas nesse tipo de formato, porque não é um formato tradicional do jornalismo. E, portanto, também a gente tem poucos profissionais do jornalismo aptos a fazerem um news game completo. Muito poucos no mundo, inclusive, se a gente for olhar. Por outro lado, a gente tem uma potencialidade muito grande para ser explorada, porque o news game é divertido, né? Então, no momento em que a informação e a comunicação são crescentemente visuais, em que há uma demanda das pessoas que acessam esse tipo de conteúdo por uma navegação que seja mais lúdica, mais exija menos, então, de quem está do outro lado da tela, então há uma tendência de que os newsgames cresçam nos próximos tempos.
Bom, agora são 3 horas e 37 minutos e você está no Expresso 104,5. Hoje estamos falando com a doutora em Ciência da Informação e professora da UFMG na área de comunicação digital, Joana Ziller. E professora, quando a gente pensa, qual que é o papel do newsgame em relação à notícia em si? Assim, você citou, por exemplo, um caso que poderia ajudar a compreender uma notícia mais complexa. Mas, de modo geral, os newsgames que a gente vê por aí hoje, eles dão conta de abranger uma notícia toda ou eles são apenas um complemento?
Olha, a própria classificação de o que é um newsgame hoje, ela ainda é muito pouco desenvolvida, assim como o newsgame em si, né? Então, a gente tem hoje, se a gente for olhar a indústria do newsgame, ela bebe muito da fonte do game ativismo. O que é isso? Aquele jogo que é feito para que as pessoas, a partir de determinadas informações, abracem um ponto de vista. Então, recentemente, a gente tem lá um jogo, esse é um grande exemplo do game ativismo, um jogo que chama Forças Especiais, que foi construído a partir da invasão do Líbano por Israel, né, lá no final da década de 70 e começo da década de 80. Israel entra em conflito com o Líbano, e aí o Líbano constrói esse jogo, que se chama Forças, mais recentemente, né, Forças Especiais, para que os meninos libaneses pudessem jogar sem que eles fossem os vilões e, ao mesmo tempo, entendendo que normalmente eles têm menos armamentos, normalmente o que eles têm é a coragem deles, é uma maneira de pensar específica. Bom, então esse jogo segue certas dinâmicas feitas para que as pessoas, ao mesmo tempo, obtenham informações, mas a partir de um determinado ponto de vista. O newsgame, por outro lado, não deveria, assim como o jornalismo, né, não deveria assumir tão declaradamente um ponto de vista. Então, se a gente pensa um jogo feito para passar informação, ele é um newsgame a partir do momento em que ele se baseia lá nos preceitos do jornalismo, e um deles é de escutar todos os lados, enfim. Então, o newsgame dá conta de passar todos os aspectos de uma notícia? Depende da notícia, né? A gente tem alguns newsgames que dão conta de um universo muito grande de informações. Outros não. Eu me lembro lá no caso em que, nas últimas eleições, em que o Serra foi atingido por um objeto e disseram que era uma bolinha de papel, no mesmo dia surgiu um joguinho que se dizia um newsgame, em que as pessoas tentavam acertar o Serra com uma bolinha de papel. Agora, há newsgames assim, então, bastante simples e muito pouco informativos, e que a gente pode até questionar se de fato eles são newsgames, mas há outros newsgames muito desenvolvidos com base em uma quantidade muito grande de informação, que muitas vezes são mais aprofundados até do que algumas matérias no formato tradicional que a gente conhece.
Falando aí da tecnologia que envolve eles, geralmente eles são jogos que possuem gráficos simples, né? No atual mercado que a gente tem hoje, com tecnologias tão avançadas, a gente poderia falar que isso torna eles pouco atrativos para um público que já está acostumado aí a lidar com uma tecnologia avançada, ou não, porque o objetivo dele é outro?
Olha, na indústria do game, na própria indústria do videogame tradicional, a gente tem jogos de gráficos muito avançados, mas eles não são a maior parte do mercado dos videogames. A gente tem uma quantidade muito grande de jogos mais simples. Um exemplo são os jogos sociais, que a gente vê atualmente nos sites de rede social, né? Então, esses jogos têm se desenvolvido, esses jogos um pouco mais simples, têm se desenvolvido muito nos últimos anos, e tem um mercado muito grande para eles. Então, o fato de um newsgame normalmente também ter o gráfico mais simples não significa que ele vai ser pouco atrativo, não. O que vai mandar aí são os preceitos do jornalismo, né? Então, se tem informação suficiente, se ele é bem apurado, e, por outro lado, também da jogabilidade. É gostoso de jogar, né? Você se enjoa rápido? Você tem novos desafios a cada vez que joga? Então, é isso que está em jogo.
E nesse tempo aí que os newsgames vêm aparecendo e tomando cada vez mais a cena, já seria possível a gente falar que eles são responsáveis por atrair novos leitores que não seriam atraídos só com o texto?
Olha, talvez atrair leitores para novos temas, né? Há pouco tempo, a Super Interessante, que é uma revista voltada para o público jovem, sim, fez um jogo que se chama Philosophers, que é uma guerra dos filósofos. Então, dificilmente o amplo público da Super Interessante se interessaria por filosofia. Mas ali você tinha certos preceitos por filosofia que podem despertar o interesse de um ou de outro jogador.
Bom, você chegou a citar aí um pouco falando da defasagem, né, de pessoas que possam criar os news games hoje. Quem seriam essas pessoas assim? O jornalista, ele teria o papel de selecionar o acontecimento só para o jogo? Ou existem hoje jornalistas aí especializados nisso?
A gente tem jornalistas especializados nisso, e a gente tem alguns cursos, poucos pelo mundo, que formam para jornalismo e especificamente nesse contexto, não só do news game, mas das mídias digitais de uma maneira mais ampla. Agora, a gente tem também nos cursos tradicionais de jornalismo algumas pessoas que se interessam por esses formatos que são mais recentes, né? E essas pessoas acabam buscando uma formação complementar, porque os nossos cursos de jornalismo no país não estão voltados para isso. Mas, enfim, estão voltados para o jornalismo em si, e sendo um bom jornalista, essa habilidade de se construir um jogo é uma habilidade a mais, né? Cada vez mais a gente tem plataformas e ferramentas que nos auxiliam nos aspectos técnicos da construção, então é possível que um estudante de jornalismo ou um jornalista que se interessem pelo assunto busquem aí uma formação complementar. É mais fácil isso do que alguém que sabe fazer game vir se formar em jornalismo também, né? Que é uma formação mais ampla, que inclui uma discussão humanística mais aprofundada, enfim.
Bom, para finalizar, professora, a gente pode apontar os news games como uma tendência hoje? É possível falar aí que essa união entre entretenimento, entre aspas, e informação vai prevalecer aí?
Olha, é uma união polêmica. Muita gente acha que não dá para reunir informação e entretenimento, né? Entretanto, é um formato que tem crescido no mundo todo. A indústria de games hoje fatura mais que a indústria de cinema nos Estados Unidos, né? Então, se a gente pensar nesse potencial de crescimento, dá para imaginar que seja, sim, uma tendência.
Bom, professora, muito obrigada aqui pela sua participação.
Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado por falar aí com os ouvintes.
Obrigado você. Boa tarde.
Boa tarde.
Acabamos de conversar com a doutora em Ciência da Informação e professora da UFMG na área de Comunicação Digital, Joana Ziller. Nós falamos sobre o conceito de news games e as implicações dessa ferramenta para o jornalismo contemporâneo. Para conferir o site pessoal de Joana Ziller, é só acessar o www.joanaziller.com.br. Ziller aí é Z-I-L-L-E-R. E para mais informações sobre exemplos de news games, você pode acessar o www.newsgaming.com ou www.super.abril.com.br/newsgame. Repetindo, como diria Antônio Tinoco, www.super.abril.com.br/newsgame. Fechado?